DW. Jornal da Noite.
Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou a Raquel Loureiro. Vamos aos destaques. Em Moçambique, Renamo reclama nomeação de 14 oficiais para o Exército e não de apenas 3. No entanto, o Ministro da Defesa diz que...
14 não. Pode inventar. Os que falam nem estiveram com o falecido Presidente Renamo.
Na Guiné-Bissau, José Mário Vaz marcará a data de legislativas antes do dia 22. O anúncio foi feito hoje pelo primeiro-ministro Aristides Gomes, que apontou o dedo ao Ministério Público por ter suspendido o recenseamento eleitoral.
Não devia ter bloqueado, mas se libera, muito bem. Vamos poder fazer o nosso trabalho. O recenseamento tem que ser fechado rapidamente.
Africanos estão preparados para exigir mais dos seus governantes, diz analista. Em Moçambique, o ministro da Defesa, Atanásio Mutuque, negou que as recentes nomeações interinas de 3 oficiais gerais da Renamo tenham violado os entendimentos alcançados entre a liderança do maior partido da oposição e o presidente Filipe Nyusi no âmbito dos esforços para o alcance de uma paz efetiva no país. Por seu turno, os 3 nomeados disseram aos jornalistas que estão prontos para abraçar as novas missões e dar o seu contributo ao serviço da defesa nacional. Pormenores a partir de Maputo, com Lionel Matias.
O titular da pasta da defesa, Atanásio Mutumuque, afirmou em Maputo que a nomeação de 3 oficiais generais da Renamo na última terça-feira para ocuparem cargos de direção no Ministério da Defesa foi em cumprimento dos entendimentos alcançados no diálogo político entre o presidente Filipe Nyusi e o falecido líder da Renamo, Afonso Dhlakama.
O falecido presidente da Renamo, ele que indicou de que os 3 deviam ocupar estes departamentos que nós nomeamos a eles.
Na última quarta-feira, o porta-voz da Renamo, José Manteigas, tinha afirmado numa conferência de imprensa que os entendimentos alcançados não previam que as nomeações fossem interinas. Questionado pelos jornalistas, o ministro da Defesa afirmou que...
Ser interino não significa não ser um oficial. São oficiais e vocês podem não descobrir quem são esses oficiais. Todos são oficiais das Forças Armadas.
O titular da pasta da Defesa falava a jornalistas à margem de uma cerimónia de tomada de posse de novos quadros superiores do Ministério da Defesa. Ainda na quarta-feira, a Renamo afirmou que os entendimentos alcançados entre Nyusi e Dhlakama no quadro do processo de desmilitarização, desmobilização e reinserção social das forças residuais da Renamo previam a nomeação de 14 quadros da Renamo para a direção das Forças Armadas e não apenas de 3. Porém, o ministro da Defesa disse que...
14 não. Pode inventar. Os que falam nem estiveram com o falecido presidente Renamo. O que estamos à espera é a lista de 10 elementos para fazer parte da PRM. E quem escolheu esse departamento foi o falecido presidente Dhlakama.
Os recém-nomeados generais da Renamo são o brigadeiro Xavier António, que ocupa as funções de diretor do Departamento de Operações, comodoro Inácio Luiz Vaz, diretor do Departamento de Informações Militares, e brigadeiro Araújo Andeiro Maciacona, diretor do Departamento de Comunicações. Dirigindo-se a estes generais, o ministro da Defesa, Atanásio Mutumuque, afirmou que as forças de defesa de Moçambique são republicanas e deixou um apelo.
Pela natureza e caráter sensível das funções incumbidas, exortamos que nas decisões e missões sejam orientados pelo espírito apartidário e pelo escrupuloso respeito à Constituição da República.
Não deve existir no nosso seio elementos provenientes deste ou daquele canto. Somos todos apartidários. A nossa missão deve centrar-se na defesa da integridade territorial, da soberania do país e da coesão interna, afirmou o governante. Os recém-nomeados não tomaram posse por terem sido indicados para exercerem os novos cargos interinamente, segundo informou uma fonte do Ministério da Defesa. Questionado sobre o seu sentimento ao ser nomeado para exercer o novo cargo interinamente, o comodoro Inácio Vaz foi evasivo na resposta, afirmando que ele é militar e não um político.
Já desempenhei várias funções nas Forças Armadas de Defesa de Moçambique. O que aconteceu é no âmbito político.
Inácio Vaz está há vários anos nas Forças Armadas, indicado pela Renamo.
Lá onde eu vou, conheço a casa, num instituto que eu não conheço. Só que está lá, foram colegas e são colegas. A partir de hoje, eu tenho uma grande responsabilidade. Agora temos aquela situação que está lá em Cabo Delgado. Precisamos de, exatamente procurar entender que fenómeno é.
Por seu turno, o brigadeiro Xavier António, que integra as Forças Armadas de Defesa de Moçambique desde a sua criação em 1994, indicado pela Renamo, disse que...
A mudança de funções para militar é para cumprir outras missões. É normal.
De Maputo para DW, Lionel Matias.
E hoje perguntamos-lhe se acha que a Renamo tem motivos para estar desapontada com a nomeação dos três oficiais. Poderão estas nomeações ameaçar o memorando de entendimento? Questionamos. Comigo tenho António Rocha. Boa noite, António. Temos comentários?
Já temos comentários e começaria por Quintino Medi, que diz: claro que a Renamo tem razão para ficar desapontada, pois o governo da Frelimo está a fazer malabarismos, não querendo cumprir o que assumiu durante as negociações de paz com a Renamo. É um ato de má-fé, visando sabotar o bom êxito do próprio processo de paz, que está bem avançado graças principalmente ao presidente Niussi e ao malogrado de la Cama, escreveu Quintino Medin. Lisa Elisac, também no Facebook, diz que a Renamo é um partido que não sabe o que quer, está sempre a contestar, mas sem apresentar grandes soluções, e ele continua dizendo que esperamos que, com a nova liderança, as coisas mudem para melhor, porque, assim, o partido do saudoso de la Cama vai ficar muito mal nas próximas eleições gerais. E Carlos Leopoldino, no WhatsApp, diz: se a Renamo está desapontada é porque não é tido nem achado nas decisões com o governo da Frelimo. Toma, a Renamo tem que mostrar que é um partido da oposição credível e que os seus membros são realmente pessoas capazes e inteligentes para fazerem frente aos barões da Frelimo.
Obrigado, António. Saiba como ainda pode participar neste debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África ou através do WhatsApp dw.com/WA. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Desde que teve início há cerca de um mês a Operação Resgate em Angola, destinada a resgatar a autoridade do Estado, resultou já na detenção de mais de 4.500 cidadãos e no encerramento de cerca de 1.200 mercados de rua, 1.700 estabelecimentos comerciais e 1.600 igrejas ilegais. Numa conferência de imprensa hoje em Luanda, o porta-voz da Polícia Nacional disse ainda que entre os detidos estão pelo menos 17 elementos da polícia e agentes de fiscalização. O antigo ministro angolano do Ensino Superior, Adão Gaspar Ferreira do Nascimento, foi ontem encontrado sem vida num hotel em Maputo. São para já desconhecidas as causas da sua morte. As autoridades estão a investigar. Em Moçambique, o edil de Quelimane, Manuel de Araújo, disse hoje ao jornal O País que não vai pagar os 3 meses de salário em atraso aos 22 membros da Assembleia Municipal, enquanto esta não realizar a sessão para aprovar o orçamento retificativo. As declarações de Manuel de Araújo surgem um dia após os membros da Assembleia do MDM e Frelimo terem organizado uma greve que não chegou a acontecer e que tinha como objetivo pressionar o edil.
DW Deutsche Welle.
O governo da Guiné-Bissau deverá anunciar o fim do recenseamento eleitoral, o mais tardar até ao dia 21 do corrente mês, para permitir que o presidente José Mário Vaz marque definitivamente a data das legislativas antes da cimeira da CDAO, prevista para o dia 22 e na qual será anunciada oficialmente a nova data das eleições. Detalhes com Braima Darama.
Os partidos políticos e o governo da Guiné-Bissau têm até à próxima semana para acordar uma data das eleições que deverá ser fixada por decreto presidencial antes de José Mário Vaz, presidente da República, partir para Abuja, na Nigéria, onde terá lugar a cimeira da CDAO, Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, a 22 do corrente mês. A decisão saiu de uma reunião entre os atores políticos guineenses que teve lugar nesta quinta-feira em Bissau. Durante a segunda reunião, realizada num espaço de 48 horas, entre o chefe de Estado guineense e os atores políticos, com a presença de peritos da CDAO, o primeiro-ministro Aristides Gomes informou que já estão recenseados cerca de 95% de potenciais eleitores e que o processo deverá terminar na próxima semana. Com a conclusão do processo, Aristides Gomes espera que fiquem ultrapassados os constrangimentos sobre a viabilidade do processo de recenseamento eleitoral no país.
A apresentação da metodologia da auditoria, dos objetivos, das formas de trabalhar, já dão alguma ideia daquilo que nós estamos a fazer para que os resultados sejam fiáveis, sobretudo para que o recenseamento sejam aceitos e que o recenseamento seja de facto validado por uma auditoria. É a primeira vez que se faz isto num recenseamento na Guiné-Bissau.
Entretanto, para exigir a rápida e definitiva marcação da data das eleições, várias organizações juvenis guineenses convocaram, através das redes sociais, uma manifestação para sábado, dia 15. Recorda-se que um despacho divulgado na quarta-feira, ao final do dia, o Ministério Público decidiu invalidar a suspensão dos trabalhos no GETAP, decretado no dia 5 de dezembro, tendo solicitado a presença de todos os técnicos dos partidos políticos para a retoma das atividades. O Ministério Público guineense salienta também que devem ser prestadas aos representantes partidários todas as informações ligadas ao processo de recenseamento. Para o chefe de governo guineense, o Ministério Público não deveria ter suspenso os trabalhos de recenseamento porque não havia motivos para tal.
Não devia ter bloqueado, mas se libera, muito bem. Vamos poder fazer o nosso trabalho. O recenseamento tem que ser fechado rapidamente. Nós vamos declarar isso muito brevemente.
Em entrevista à DW África, o líder da bancada parlamentar do PAIGC, Khalifa Saidi, não tem dúvidas que o Procurador-Geral da República e alguns magistrados do Ministério Público estão a fazer política para servir interesses de alguém.
Depois dizem que não decidiram, digamos, a suspensão dos trabalhos. Mas está lá claro, no despacho dos magistrados, a suspensão de todos os trabalhos. Suspenderam todos os trabalhos. E depois meteram lá a polícia. Ninguém pode entrar. Por isso mesmo que achamos que estão a fazer política.
Para o analista político Luís Petit, o Procurador-Geral da República, Bakary Biyai, por ter estado a descredibilizar o órgão que é detentor da ação penal e fiscalizador da legalidade constitucional, deve agora apresentar a sua demissão. Brahim Adarami, DW.
À primeira vista, há quem diga que a democracia no continente africano desapareceu. No Uganda, o presidente Museveni esforça-se para se perpetuar no poder. Na RDC, Joseph Kabila adiou várias vezes as eleições presidenciais. E no Zimbábue, para citar mais um exemplo, as reivindicações de fraude nas eleições de julho colocaram em causa a validade do processo. No entanto, vários académicos africanos, ouvidos pela DW, afirmam que existem motivos para acreditar na democracia neste continente. Uma adaptação de Tiago Melo.
De acordo com o ex-professor de ciência política da Universidade do Ghana, Emmanuel Dima Boadi, os africanos estão preparados para exigir mais dos seus governos. O acadêmico é cofundador da rede de pesquisa pan-africana Afrobarometer e desenvolveu em quase duas décadas uma série de pesquisas de opinião pública em África. Ele revela que 7 em cada 10 entrevistados apoiam a democracia no continente. Quase 80% rejeitam o regime militar, enquanto 75% apoiam o limite de 2 mandatos para os presidentes. Ainda de acordo com Emmanuel Dima Boadi, a democracia africana não é apenas visível em números. Verifica-se na rua, nos tribunais, nos médias, nas redes sociais, em campanhas de ativistas da oposição. Os cidadãos correm grandes riscos para pressionar por mais democracia, direitos humanos e mais justiça. Na verdade, o desmantelamento dos limites de mandatos presidenciais no Uganda no ano passado foi marcado por manifestações em massa. Também na República Democrática do Congo, manifestantes desafiaram a violência policial contra o presidente Joseph Kabila. No início do ano passado, cidadãos na Gâmbia, com a ajuda da CDAO, conseguiram forçar a saída do ditador Yahya Jammeh, que se recusou a entregar o poder depois de ter perdido as eleições. Outros acadêmicos também rejeitam a visão de que a democracia africana está em extinção. É o caso de Matthias Bazedal, diretor do Instituto Alemão de Estudos Globais e Regionais, que lembra que nos anos 90 vários protestos forçaram a queda de muitos ditadores africanos. Durante a Primavera Árabe, as pessoas pediam a Primavera Africana, mas a Primavera Africana já havia acontecido antes e era muito mais sustentável que a árabe. Após estes avanços na democracia em África, alguns países voltaram a entrar num regime autoritário. Porém, a pesquisadora Charlotte Hale acredita que muitos progressos foram feitos desde então. As eleições são o modo mais importante para a transferência de poder. Atualmente, o poder político é cada vez mais transferido através das eleições, 2 vezes mais do que através de meios violentos como golpes de Estado. Essa é uma diferença muito interessante para o período após a independência. Entretanto, os dados do Afrobarometer indicam que a demanda popular em África está satisfeita só até certo ponto. Apenas 51% dos entrevistados dizem viver num país com plena democracia. Outros 43% dizem estar satisfeitos ou muito satisfeitos com a democracia em seus países de origem. Curiosamente, a satisfação com a democracia varia muito dependendo da região onde os entrevistados vivem. Os acadêmicos fazem um apelo à comunidade internacional para que a promoção da democracia e da boa governação seja uma constante em África. No entanto, lembram que esta iniciativa também deve ser africana, segundo Matias Bacedal, do Instituto Alemão de Estudos Globais e Regionais. Tiago Melo, DW.
DW Notícias.
Na República Democrática do Congo, e a poucos dias das presidenciais, mais de 8 mil urnas eletrónicas ficaram destruídas na sequência de um incêndio que deflagrou esta madrugada na Comissão Eleitoral em Kinshasa. Segundo o presidente da Comissão, o material eleitoral de 19 dos 24 municípios, ou seja, mais de 70%, ficou destruído. No entanto, assegurou o mesmo responsável, serão tomadas medidas para garantir o desenrolar sem falhas do processo eleitoral. Ainda durante o dia de hoje, mais um jovem foi morto durante um comício. Também no Togo, cresce a instabilidade no pré-eleições. Esta quinta-feira, a União Europeia e as embaixadas dos Estados Unidos, França e Alemanha levantaram preocupações sobre a violência que tem assolado o país. Também a Amnistia Internacional se mostrou preocupada, afirmando que as autoridades continuam a alimentar a violência com o envio para os protestos de oficiais armados. Os advogados do ex-presidente da Costa do Marfim apelaram hoje ao Tribunal Penal Internacional que Laurent Gbagbo saia em liberdade sob fiança. A defesa do ex-presidente julgado por crimes contra a humanidade alegou que não existe perigo de fuga e que se o cliente se encontra frágil e envelhecer por causa de estar detido. A decisão do tribunal deve ser conhecida amanhã. A administração de Donald Trump confirmou esta quinta-feira que vai proceder a uma reorientação da sua estratégia de segurança para a África. John Bolton, conselheiro de Segurança Nacional, explicou que no futuro os Estados Unidos escolherão cuidadosamente os seus parceiros no continente e adiantou que o país irá também reavaliar o seu apoio às missões de paz da ONU. Terminamos com o futebol. Hoje é noite de Liga Europa. Joga-se neste momento o Lazio Eintracht Frankfurt, onde os alemães estão a ganhar por 2-1. Ainda esta quinta-feira entrou em campo o Leipzig, que defrontará o Rosenborg. O Leverkusen está no Chipre, onde jogará contra o AEK Larnaca.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos agora, como é habitual, ao tema de abertura deste jornal. Hoje perguntámos-lhe se acha que a Renamo tem motivos para estar desapontado com a nomeação dos três oficiais para as Forças Armadas e queremos saber se poderão estas nomeações ameaçar o memorando de entendimento António Rocha.
Luquezito Bizek escreveu para dizer que essas nomeações estão na contramão do que ficou acordado no memorando assinado entre as duas partes. O governo, e em particular o ministro da Defesa, deve ser fiel e cumprir o que ficou acordado, ou seja, integrando todos os militantes da RENAM de uma vez para não haver desconfiança do lado da oposição. Essas nomeações de três oficiais não fazem sentido e, pelo facto, o governo deve concluir o mais rapidamente possível, mesmo antes das eleições de 2019, esse processo de integração dos homens da RENAM, escreveu Luquezito Bizek. Avestino Augusto Fundai, a partir de Catandica, em Moçambique, no WhatsApp, pensa que a nomeação dos oficiais da RENAMO está a ser feita gradualmente. Muitos moçambicanos acreditam que o governo e a RENAMO chegarão a consenso sobre esse pacote de integração dos 14 homens da RENAMO nas Forças Armadas, sem nenhum problema. É uma questão de dialogar, mais um pouco e tudo ficará solucionado, a contente de todos, diz Avestino Augusto Fundai. Adulai Candé, da Guiné-Bissau, diz que essas nomeações fogem ao que ficou acordado entre as duas partes e poderão torpedear o processo de paz, que está bem encaminhado. Se houver desvios no que concerne ao conteúdo do acordo, o entendimento alcançado entre as partes pode voltar à estaca zero e onde o nível de desconfiança poderá atingir os 100%, diz Adulai Candé. Zito Mué diz que não faz nenhum sentido que três oficiais da RENAM sejam integrados nas fileiras do Exército em desrespeito total pelo que está acordado.
Muito obrigado, António. Agradeço também a si por nos ter acompanhado. Se quiser saber mais sobre estes temas, aceda à nossa página www.dw.com/português. Nós ficamos por aqui e regressamos amanhã. Até lá, tenha uma ótima noite.